Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema O Batismo, a Primeira Ordenança da Igreja. E para comentar este tema aqui comigo, meu companheiro de todas as edições, Pastor Kleber Maia, o Pastor Clauber Maia, com ele aqui, nos dando essa honra. Pastor Kleber Maia, suas primeiras considerações sobre o tema de hoje, Pastor Kleber.
A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Clauber, todos os ouvintes do PodBD. Uma alegria chegar aqui, mais um episódio, mais uma semana que podemos trazer as nossas contribuições para os professores da EBD. É sempre muito importante nós buscarmos os recursos, né, para melhorar as nossas aulas, e o PodBD é este recurso que a cada semana os professores podem fazer uso. Hoje, um tema que é bastante comum, né, um tema que todos nós conhecemos e, vez por outra, estamos tratando dele, porque, afinal de contas, é um rito praticado pela Igreja desde a sua fundação. E que, portanto, sempre na igreja está acontecendo o batismo em águas. Porém, tudo que é muito comum, às vezes também se torna alvo de algum tipo de distorção no seu entendimento. É muito importante, então, trazer o tema à discussão, buscarmos aprofundar o nosso estudo e eliminar algum desvio daquilo que é a doutrina bíblica sobre o batismo em águas. Eu creio, então, que o episódio de hoje será muito rico para todos os professores terem uma boa aula no próximo final de semana.
Pastor Clauber Maia, alegria, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Episódio de hoje, o batismo. Pastor Kleber já adiantou, mas sem querer já lhe provocar de início, Pastor Clauber, suas considerações iniciais sobre o assunto. Há possibilidade de a gente unificar uma doutrina tão, como disse o Pastor Kleber, parece simples, mas tem muita gente que complica esse assunto, não é, Pastor Clauber Maia?
A paz do Senhor, Pastor Gleibson Andrade, a paz do Senhor, Pastor Kleber Maia, a paz do Senhor a cada ouvinte do PodEBD. Uma alegria poder estar mais uma vez participando deste episódio. E, de fato, é um tema muito necessário, né? Quando se trata de doutrina da Igreja, a gente sempre tem que passar pelas ordenanças. E, ao mesmo tempo, é assim, importante nós reafirmarmos qual é a nossa doutrina, o que é o nosso modo de pensar sobre o batismo, porque, de fato, se os reformadores concordaram em muita coisa, esse e o tema da próxima lição, que é a ceia, são os dois pontos que eles mais discordaram. Então, nós vamos ter muita coisa distinta, né, entre os reformadores, desde os que acreditam do batismo para a salvação, os que acreditam que criança deve se batizar como um símbolo da aliança, dando continuidade à circuncisão de Israel, os que acreditam que o batismo pode ser feito por pessoas de menor idade, né, ou de crianças pequenas, os que acreditam no batismo por derramamento, por aspersão. Então, assim, é muita coisa distinta que os evangélicos em geral vão discordar sobre quem, como e quando essa ordenança deve ser feita, além dos que acham que é um sacramento, né? Então, de fato, tem muita coisa na mesa para a gente organizar esse quebra-cabeças.
Pastor Cláudio, até pegando carona, e foi por isso que eu lhe provoquei, porque a provocação deu resultado, porque de fato, né, a amplitude teológica, né, não é só, porque se fosse meramente o aspecto biblicista, mas a teologia às vezes complica, e nesse campo, de fato, tem várias nuances complexas. Nossa primeira questão, já quero lhe dirigir para iniciar, trata exatamente mais focado no aspecto do batismo em si, não é? Se ele é necessário para a salvação. subsidiando o texto de Marcos 16, 16 e sua resposta, então.
Muito bem. Primeiro, é importante nós definirmos que nós cremos o batismo como uma ordenança. Porque, inclusive, no texto de Marcos 16, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai. Então, quer dizer, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, quando ele deu a ordenança à igreja, dizendo, ide e pregai, ele disse, ide e batizai também. Logo, nós entendemos que o batismo é uma ordenança, ou seja, é um mandamento de Deus para a sua igreja. É algo que deve fazer parte do rito para que aqueles que são introduzidos na igreja, e aí nós já trabalhamos em lições passadas o aspecto de igreja como sendo o corpo místico de Cristo, a reunião dos salvos, né? Então todo aquele que é salvo, nós dizemos a igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas todos que Jesus salva, ele introduz na igreja. E todos que são introduzidos na igreja devem passar pelo batismo em condições normais. Eu estou dizendo em condições normais porque aí nós percebemos que o batismo não é o instrumento da salvação, senão um testemunho público. Se a pessoa não creu em Cristo, não teve o seu coração transformado pela palavra de Deus, não experimentou o novo nascimento, não passou pela regeneração, e ele resolveu se batizar, e às vezes a igreja batiza, porque não está escrito na testa de ninguém quem realmente é salvo, o que vai acontecer é que antes do batismo ele será um ímpio enxuto, e depois do batismo um ímpio molhado, porque o batismo não vai fazer mudança nenhuma na vida dele. A primeira questão é exatamente que o batismo não é dito aqui por Jesus como sendo uma condição para a salvação. E eu entendo que quando ele diz quem crê e for batizado será salvo, é no sentido de quem crê e ter testemunho disso. Como nós vamos encontrar, Romanos capítulo 10, é o apóstolo Paulo dizendo que aquele que crê deve confessar, porque com o coração se crê, e com a boca se faz confissão. Então, ou seja, nós temos uma confissão pública. O exemplo do ladrão na cruz é que reconhece Jesus como um Senhor, que é dono de um reino e que vai tem o poder de levar ou de introduzir alguém nesse reino. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Então, Jesus disse a ele, hoje estarás comigo no paraíso. Porque se não fosse assim, Jesus poderia ter dito, olha, meu amigo, mas é o seguinte, e você vai ser batizado quando? Aqui nessa cruz, nessa situação, você nem vai ter condição de fazer o discipulado, nem de se batizar, então não vai dar certo não, vá para o inferno mesmo, porque a gente não tem condição de lhe levar para o céu desse jeito. Não, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele homem creu no seu coração e fez uma confissão pública de fé. Ele confessou diante de Jesus e do outro ladrão que reconhecia Jesus como Senhor e que queria entrar no reino do qual Jesus era esse Senhor. Então veja que não há uma relação exclusiva de salvação pelo batismo, mas sim o batismo como sendo uma demonstração pública. Quando o mordomo mor de Candace encontra-se com Filipe, Atos capítulo 8, e relata aquela situação de dúvida sobre o profeta Isaías, Filipe explica para ele o que é que ele está dizendo, Jesus e a salvação e todas essas coisas. Lá na frente ele diz, olha, está aqui água, o que impede de eu ser batizado? Filipe disse, nada se você crer. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Desceu da carruagem, fora a água e, tibungo, batizou o secretário de finanças da Etiópia, né? Mas porque ele confessou. Então, nós entendemos que essa é a condição, é batizar e confessar. Por isso, é crer e confessar. E o batismo, como uma confissão pública de fé. Aí algumas coisas se desdobram daí. Primeiro, nós não batizamos crianças porque não entendemos que elas têm essa capacidade de batizar, ou de crer, de confessar. Porque nós não vamos encontrar esse modelo em lugar na Bíblia. Alguns vão citar Atos 16, dizendo, não, mas o carcereiro foi batizado, ele e toda a sua família. Está lá no versículo 33. Sim, mas primeiro não está dito que ali tinha nenhuma criança. Segundo, no versículo 32, diz que Paulo e Silas pregaram para ele e para toda a sua casa. Ou seja, nos parece que ali só tinham pessoas adultas, o evangelho foi pregado a todos eles e eles confessaram a Jesus, por isso todos foram batizados. Se uma criança não tem condição de ter consciência do seu pecado, da sua condição de pecador e de confessar a Jesus como Salvador, nós entendemos que ele não deve ser batizado, a não ser que atinja a idade da razão e tenha condição de fazer essa manifestação pública. Do mesmo jeito, não acreditamos no batismo como um sacramento, porque não acreditamos que o batismo é o que salva ou que transmite graça. Porque a ideia é da teologia católica, né? É que o batismo, ele é um transmissor de graça pelo próprio ato. Ou seja, não depende da fé da pessoa, mas do ato, do rito em si. E não é isso que Jesus nos ensinou. Ele está dizendo que aquele que for, que crer, é que será batizado. Ou seja, o que realmente tiver fé própria. E não pela fé dos outros, pela fé dos pais ou pela fé do sacerdote que essa pessoa será alcançada. Então nós entendemos que é uma condição de salvação, é a graça mediante a fé e que todo aquele que confessa Jesus como Salvador é salvo. Agora, todos os que são salvos devem dar testemunho público de fé através do batismo, porque inclusive cremos do batismo por imersão, porque acreditamos que é aquilo que se aproxima do Romanos capítulo 6, que é o texto base da nossa lição, que ele diz que nós nos associamos em Cristo pela sua morte e no batismo. Ou seja, a própria palavra baptizo, né, quer dizer imergir. Então, nós descemos as águas no símbolo da morte e sepultamento de Jesus e ressurgimos das águas no símbolo da sua ressurreição. E isso é bíblico, né? A Bíblia diz em muitos lugares, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia fala sobre o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, ressuscitará também os que nele creem. Então, entendemos que o batismo é esse testemunho público de fé, deve ser feito aos que creem e por imersão, porque nos associamos a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, penso que é essa a ideia.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que dizer? Como diria a mãe? Mãe dizia o seguinte, menino, não sobrou nem a raspa do tacho para tu. Pastor Kleber Maia.
Pois é, pastor Gleibson, já temos aí uma excelente resposta do pastor Cláudio. Eu concordo inteiramente que o batismo ele não é uma condição exigida para a salvação, mas sim ele é uma ordenança dada àqueles que já foram alcançados pela salvação. Nós vamos ver na Bíblia que o batismo é um batismo de crentes, né? Nós, além do texto citado aí pelo pastor Cláudio, nós vemos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, que Filipe pregou ao povo lá em Samaria e diz então o texto que como eles creram, então, de sorte que foram batizados, como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino, se batizavam tanto homens quanto mulheres, Atos capítulo 8, verso 12. Também no primeiro batismo, que é dia de Pentecostes, Pedro dá a condição, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, arrependimento, que aí pressupõe também a fé em Jesus, é algo que deve ser exercido antes, então, do batismo. Batismo é um símbolo e não um ato pelo qual nós recebemos a salvação. É uma coisa interessante de nós entendermos aí que, no caso do perdão dos pecados, Pedro diz que eles devem se arrepender e ser batizados e receber o perdão, mas o batismo não é causativo, não é ele que causa o perdão, mas ele é declarativo, ele declara que esse perdão já aconteceu pela fé em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos de fato na Bíblia Sagrada é um batismo de convertidos, um batismo de crentes, e não um batismo para alguém ser crente ou ser salvo na pessoa bendita de Jesus. E por isso nós sempre recomendamos o batismo, entendemos que ele é uma ordenança que o crente deve cumprir com alegria. Porém, se alguém por alguma razão não pode se batizar, porque às vezes ele aceita Jesus já estando num leito de hospital e já às portas da morte, porque alguém já aceitou Jesus no momento em que estava já ferido de um acidente ou coisa parecida e que não havia mais como ele ser batizado, mas ele fez confissão de fé a alguém que estava pregando a palavra de Deus para ele, por exemplo, e aí então ele cumpriu já aquilo que é exigido, crer no Senhor Jesus Cristo, e então ele pode ser batizado como um testemunho dessa fé, como um testemunho de conversão. É importante que nós, da Assembleia de Deus, temos uma idade mínima, que normalmente é algo em torno de 12 anos, para que alguém seja declarado realmente candidato ao batismo, porque entendemos que a partir daí a pessoa já tem uma mente, uma maturidade capaz de poder entender o significado do seu ato de confessar a Jesus, de declarar-se como um crente em Jesus e, portanto, ser batizado em águas. Embora que, para efeitos legais, esse batismo de menores de idade, sempre ele é obtido um consentimento dos pais, né, para que isso possa ser feito. Porém, nós batizamos a partir desta idade, mas entendendo que isso é uma confissão, que é uma declaração pública, algo que nós fazemos com alegria. Às vezes, em situações de perseguição, crentes foram batizados à noite, crentes foram batizados meio que escondidos, mas não escondidos por não querer revelar a sua fé, e sim por não poder expô-la para não sofrer uma maior perseguição. No entanto, as pessoas que estavam ali presentes no ato, uns testemunham do batismo dos outros e, portanto, é um testemunho público de fé e algo que os cristãos fazem com muita alegria, não para serem salvos, mas porque já alcançaram a salvação em Jesus.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão, eu vou ler o texto e eu achei excelente essa tradução aqui para esse texto, para esse versículo, claro, porque tem outros que podem não ser a melhor, não é, exposição. Mas é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37. Eu vou ler para ensejar a sua resposta inicial, pastor Kleber, depois o pastor Cláudio. Filipe disse ao eunuco do texto, para quem é crente e sabe que desejava, né, se batizar, ou que desejava prosseguir uma carreira de fé em Cristo. E Filipe disse o seguinte: nada o impede se você crê de todo o coração. Pastor Kleber Maia, é somente isso ou dá para botar alguma coisa mais, 7 mergulho, alguma coisa como algo desse tipo? E que tem gente que termina o imposto de 20%, o camarada bota mais 10 para poder acrescentar aí e ficar com uma parte. Pastor Kleber Maia.
Pois é, pastor Gleibson, veja que o texto aí é claro, o que se exige daquele que deve ser batizado, uma vez que o batismo é um reconhecimento público, uma declaração pública, uma confissão pública de fé. Então, o que se exige para isso é que a pessoa realmente creia em Jesus como seu Salvador. A fé em Cristo é requisito único para que alguém seja batizado. Porém, o que nós vemos é que muitas vezes as igrejas, elas agregam outras exigências para batizar alguém. Algumas igrejas exigem, por exemplo, que a pessoa seja casada com alguém de papel passado, como se diz, né? Algumas igrejas exigem que alguém tenha até uma situação financeira que não tenha nada, seu nome no SPC ou coisa parecida. Algumas igrejas exigem que alguém faça a declaração de que será dizimista, fiel ou coisa parecida. Porém, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de exigências. A questão é, o que precisa alguém fazer para ser aceito no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo? É somente crer em Jesus. E aí é interessante que em Atos capítulo 10, quando há o derramamento do Espírito sobre os crentes lá na casa de Cornélio, Pedro então, vendo que pela descida do Espírito sobre eles, ou seja, pelo enchimento de poder do Espírito, isso ficava claro que eles já eram crentes em Jesus. E, portanto, agora Pedro, então, vai perguntar quem é que pode negar o batismo em águas a esses que agora já foram até batizados com o Espírito Santo, né? Então, não tem outra exigência aí. Ele deixa claro que aqueles homens eram crentes. Ah, mas ali podia ter gente que tinha duas ou três mulheres, ali podia ter gente que estava com o nome no SPC, ali podia ter gente, podia, mas acontece que isso não é pré-requisito para o batismo. Agora, uma dificuldade que eu percebo hoje é que a maioria das igrejas coloca o batismo como sendo também o ingresso para alguém se tornar membro da instituição, membro da igreja. E aí, então, para se tornar membro da instituição, tem essas exigências. Eu penso que talvez fosse mais tranquilo se fazer uma separação entre essas coisas. Você é batizado em águas, você então se torna membro do corpo de Cristo, ou seja, você declara que já é membro do corpo de Cristo. Agora, se você vai pertencer à instituição A ou B, você tem lá as exigências para que você tenha algum tipo de cargo, algum tipo de direito a voto ou coisa parecida, mas é muito complicado a igreja querer exigir do membro mais do que a Bíblia exige. Isso é uma questão que nós precisamos pensar com muita calma. Inclusive porque às vezes tem aquela irmã que aceitou a Jesus, e eu, como pastor há mais de 25 anos, já enfrentei muitas vezes isso. A irmã aceitou a Jesus, é crente, batizada com o Espírito Santo, porém o esposo não é crente, e por alguma razão o esposo não aceita casar-se de papel passado com ela, não aceita ir até o cartório e fazer o casamento. E nós, então, negamos a essa pessoa a plena membresia para fazer parte da igreja, tomando inclusive a ceia, que nós vamos falar sobre essa ligação com o batismo mais adiante. Então isso é algo muito complicado, sabe? Algumas igrejas não fazem esse tipo de exigência extra, nós vemos que algumas fazem, e eu penso que isso precisa ser revisto, repensado com calma. É lógico que nós não podemos deixar que as pessoas se tornem membros da igreja e com plenos direitos, com uma vida de qualquer forma. Porém, nós não podemos encaixar o discipulado no batismo. O discipulado é algo posterior à confissão de fé. E é nesse discipulado que alguém vai poder ser consertado em alguma coisa, ajustado. Ao mesmo tempo, se a gente quiser estabelecer critérios para cargos na igreja, oportunidades e tudo mais, ok. Mas a exigência para pertencer ao corpo de Cristo é a única que a Bíblia tem, é essa de crer, e, portanto, nós temos que ter cuidado para não impor aos outros algo que a própria Bíblia não impõe, ou seja, que Jesus não impõe, porque do contrário nós vamos estar tendo aí atitudes que Jesus reprovou nos fariseus, por exemplo, por dificultar a entrada no reino dos céus para alguém, e isso é muito complicado. Sei que é um tema sensível, mas que deve ser tratado com muito carinho.
Verdade, é complicado. Pastor Cláudio, sem querer antecipar a pimenta, mas é impossível, né? Porque essa questão, desde o início a gente está provocando aqui, e é bom que se diga ao professor que ele tenha o máximo de cuidado, porque, de fato, todas as questões que envolvem essa primeira ordenança são de um nível de sensibilidade altíssimo. Mas, pastor Cláudio Hermaelo, sem querer lhe complicar a vida, como é que se recua de decisões tomadas de implementar ou de acrescentar cláusulas novas além de somente crer? Como é que se recua? Como é que se corrige essa rota agora, tendo posto que está aí o que o pastor Kleber já falou? E agora? E agora, José?
De fato, assim, a maior dificuldade é a institucionalização da ordenança, né? No próximo domingo, por exemplo, nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. E também para a ceia do Senhor, Jesus, o apóstolo Paulo, o Novo Testamento, não estabelece regras. Quem deve tomar a ceia, quando deve tomar a ceia, com que periodicidade, etc. Estou falando isso porque são duas ordenanças e elas estão muito ligadas. Então, para o batismo, não está dito quem pode se batizar, senão aquele que crê, e com que idade pode se batizar ou coisa desse tipo. Quando a ordenança é institucionalizada, aí a coisa complica, né? Porque, como o pastor Kleber já disse, na hora que você põe a condição de batizado em águas para introdução na membresia, aí eu acho que é aí que está a complicação. Minha proposta, inclusive foi uma proposta que eu fiz na elaboração do nosso, ou na reforma do nosso estatuto, mas eu entendo que são coisas complicadas de se mexer e às vezes é preferível deixar como está. Mas minha proposta é que todo membro fosse introduzido na membresia através de uma assembleia, como a gente faz com os que são vindos de outras igrejas aonde já foram batizados. E de maneira que a gente evitaria essa situação. A gente batizava todos os que crescem. E, aliás, de vez em quando a gente vê uma profissão de fé meio complicada, porque pessoas orientam os novos convertidos, né, os candidatos ao batismo, e que quando alguém pergunta lá dizendo por que você quer se batizar, aí muitas vezes o novo convertido é equivocadamente orientado, vai dizer: eu quero me batizar porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Esse era para você cortar na hora, dizer assim: pronto, então você não vai se batizar porque você não faz parte do corpo de Cristo ainda. Na verdade, o batismo é posterior à salvação. É a salvação se dá no ato da crença, no ato da fé, no ato de receber Jesus como Salvador. O batismo é uma declaração pública posterior, é uma confissão. Então, na verdade, todos deveriam ser batizados e dizer: eu quero ser batizado porque eu sou salvo em Jesus Cristo, tenho certeza da minha salvação, recebi a Jesus como meu Salvador, tenho andado em novidade de vida, tenho experimentado vida nova em Jesus Cristo e eu quero testemunhar para todo mundo que isso já aconteceu na minha vida. Então, a rigor, ninguém, seja por qualquer razão de estado civil ou de condição financeira ou qualquer outra, deveria ser impedido de ter acesso a essa ordenança, porque ela é para quem crê. Então, a minha proposta, se qualquer igreja queira tornar mais bíblico o seu batismo ou o modo institucional como batiza, é eliminar do seu estatuto a necessidade de ser batizado para pertencer à igreja. E não no sentido de que qualquer pessoa pode ser membro, mas dizer que para ser membro da igreja precisa ser um crente confesso, precisa ter vida cristã e todos os outros acréscimos que queiram colocar, porque isso é da instituição. Mas não associar o batismo a isso, então todo mundo se batizaria e depois pediria ou não a introdução na membresia, que eu acho que aí sim a gente tornaria mais bíblica a coisa e não corria o risco de negar a uma pessoa que foi salvo por Jesus Cristo. E o pior, como acontece na casa de Cornélio, aconteceu na casa de Cornélio, ocorre hoje também. Jesus, para complicar a vida da gente, ainda batiza essa pessoa com o Espírito Santo. Aí a gente fica na dificuldade, porque a pessoa é salva, tem certeza que vai para o céu, foi batizado com o Espírito Santo, e ainda assim a gente nega o batismo a ela por uma questão de membresia. Eu acho que isso aí é que poderia ser mudado.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão, que aqui a gente não está diminuindo o nível de dificuldade. Veja como essa lição é complexa. Nossa terceira questão, pastor Clauber. Quem pode batizar? Né? Aí os oficiais, né, da igreja, ou meramente o corpo auxiliar pode fazer isso? E há algum perigo em ser batizado por uma pessoa não recomendada, ou seja, alguém que não foi consagrado a nada, pastor Clauber Maier?
Essa é uma questão realmente complicada, mas eu penso que é o seguinte, o que a Bíblia diz é que o Senhor Jesus deu à igreja oficiais, nós estudamos na lição passada, né? O ministério da igreja é apóstolos, profetas, eles são seis, aliás. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Também a Bíblia fala de diáconos, presbíteros, como sendo instituídos para cuidar do rebanho. E nós vamos ver que, no contexto bíblico, o bispo, o ancião e o pastor, assim como o presbítero, é uma figura só e que a eles é associada a questão de cuidar da membresia. Então, eu penso que, independente da questão institucional, alguém deve ser batizado por uma pessoa que tem essa condição, que está na condição de ser um líder, né? Um líder levantado por Deus para esse rebanho. Se a instituição autoriza que o presbítero batize, ele pode batizar. Se autoriza que o diácono batize, ele vai batizar também. Se disser que só os apóstolos é que pode batizar, bom, paciência, não tem dificuldade com relação a isso. Nós vamos encontrar Filipe não só batizando o mordomo Mod e Candace, mas batizando os crentes de Samaria. E Filipe não é um pastor, né? Filipe é dito que é um evangelista, mas na verdade era um diácono, do ponto de vista oficial. Mas ele era um oficial, quer dizer, ele tinha tido uma imposição de mãos para ser separado para algo que era importante, e é tanto que os crentes que ele ganha em Samaria são depois reconhecidos, né? Os apóstolos vão lá e reconhecem o trabalho que ele fez. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista bíblico, é preciso ser alguém que tenha uma vocação para a liderança que foi levantado por Deus sobre o rebanho. E do ponto de vista institucional, como a Bíblia não diz exatamente quem pode batizar, mas do ponto de vista institucional deve ser aquele que for devidamente autorizado pela instituição para fazer isso em nome da instituição. E é importante cada pessoa que vai crer em Jesus, é ter esse cuidado, né, de estar sob uma liderança que foi levantada por Deus, que está, inclusive, que tenha condição de conhecimento bíblico, né, porque está dito lá sobre os oficiais da igreja que não deveriam ser neófitos. Então, é importante que seja alguém reconhecido pela igreja, vocacionado por Deus e devidamente autorizado e habilitado para isso, a fim de que ele possa fazer algo que realmente tenha essa condição. Nós temos uma condição diferente. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir 3 vezes a Israel, e é muito comum chegar lá no Jordão e as pessoas querem se batizar. Na última vez que eu fui, o ano passado, o ano atrasado, melhor, 2022, eu batizei os crentes que estavam comigo na minha caravana, e quando terminou, aí um guia lá estava com um empresário brasileiro que estava sozinho, e aí me perguntou: olha, você pode batizar essa pessoa? Posso, desça ele aqui na água. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Ele disse: desde criança que eu tenho Jesus como meu Salvador. Batizei ali. Quando terminou, estava tendo uma reportagem, uma equipe americana, e o repórter perguntou se eu podia batizar 2 americanas. Foi uma dificuldade o diálogo em inglês, mas perguntei meramente se elas criam em Jesus como seu Senhor, e elas disseram que sim, e batizei as 2 também. Porque ali eu não estou batizando do ponto de vista institucional. Eu não sou uma pessoa ordenada pela igreja para batizar no Rio Jordão, nem fazendo isso do ponto de vista institucional. Mas do ponto de vista bíblico, eles me procuraram e pediram que eu batizasse, e não o repórter batizou, nem o guia batizou, porque eles entendem que é importante que seja alguém que foi vocacionado por Deus para cuidar do rebanho. Eu acho que isso é muito importante. E, portanto, a fé em Cristo é de qualquer pessoa que pode receber a Jesus no meio do mato, ouvindo uma pregação pelo rádio. Ele ali pode fazer a sua confissão pública de fé, mas é bom que tenha um oficial que possa receber a sua confissão. Se não tem, aí cai na mesma condição do ladrão na cruz, né? Apesar de que o ladrão confessou ao próprio Jesus, então não tem mais o que fazer. Mas se a pessoa está lá no meio do mato, ouviu pelo rádio que Jesus é o Senhor, e ele creu, e ele quer se batizar, se não tem nenhum oficial, aí vai ser um caso extra, né? Vai ser excepcional. Mas o natural, o normal, em havendo uma comunidade cristã, é que a liderança dessa comunidade cristã seja aquele que batiza, como nós vemos no exemplo bíblico, né? Pedro e Filipe e Paulo e os discípulos batizando em nome de Jesus.
Muito bom. Pastor Kleber, um apêndice aqui, Pastor Kleber, se puder tangenciar. Há, digamos assim, um entendimento mais que generalizado de que o batismo só passou a ser algo visível, notório, a partir do profeta João Batista, que era primo de Jesus, e teve somente o privilégio de batizar o próprio primo, filho de Deus, não é? Foi batizado pelas mãos dele. Mas, desse ponto de vista, já aproveitando essa boa e ampla resposta do pastor Kleber, pastor Kleber, há possibilidade de a gente entender o batismo como uma coisa neotestamentária, uma doutrina, não é, que insere, sem ver do ponto de vista institucional, essa questão, já que o primeiro batizante foi o Batista, que era profeta, mas não tinha nenhuma ligação, vamos dizer assim, institucional? Pelo contrário, né? Porque acredito que o primeiro batismo deve ter sido realizado possivelmente no deserto. Me corrija se eu estiver enganado, e as consequências disso fazendo a ligação com o que nós estamos falando aqui, pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, a questão é muito interessante. De fato, já haviam ritos batismais no judaísmo, né, em outras religiões. João Batista vem batizando para arrependimento. Mas é o Senhor Jesus quem dá um novo significado ao batismo, exatamente a partir do seu próprio batismo. Porque João questiona, por que você vem ser batizado? Quem devia ser batizado sou eu, ou seja, de nós dois, o pecador, o sujo, sou eu. E Jesus, então, é batizado não para lavar pecados, mas sim para cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Então, aí o significado do batismo a partir de Jesus é diferente, não é um ato realmente que causa purificação, mas que celebra essa purificação, né? Confessa que já foi alcançada essa purificação. Então, apesar de João Batista ter realizado batismos, mas a partir do ato do batismo de Jesus, ele ganha realmente um novo significado. Então, o batismo que Jesus ordenou não é o de João, mas sim aquele que ele mesmo experimentou, um batismo feito para cumprir uma ordenança de Deus, e não para ser limpo de pecados, né? Agora, nessa questão de quem pode...
Se me permite, pastor Kleber, só uma questão, e concordando com o que o senhor está dizendo, acho que a dificuldade de alguns crentes é porque várias vezes nós vamos ter, do ponto de vista bíblico, a questão associada à limpeza, né, à purificação pela água. É, o apóstolo Paulo fala da lavagem, da regeneração, o próprio Jesus vai dizer, vós estáis limpos pela palavra. Então, na verdade, é para dizer que a água também é símbolo da palavra de Deus. Então, nos textos onde aparece essa questão da lavagem, não é uma referência ao batismo, é uma referência à Bíblia Sagrada, que é símbolo, simbolizada pela água como símbolo de purificação. Então, alguém acha que pode associar uma coisa a outra, mas essa associação está equivocada. A água do batismo é uma, e a água que simboliza a palavra de Deus como símbolo de purificação é outra situação.
E essa questão de quem é que pode batizar, aí quando a gente olha para a Bíblia, às vezes o texto, em seus detalhes, complica um pouco essa questão, porque em Atos capítulo 10... diz o verso 23 que Pedro foi até a casa de Cornélio levando alguns dos irmãos de Jope com ele. E depois que ele pregou e eles foram batizados, e Pedro pergunta no verso 47 se alguém poderia negar a água para eles serem batizados, ele está falando de batismo em água. Aí então no verso 48 diz, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Ou seja, parece que na realidade não foi Pedro que batizou, foram os irmãos de Jope que foram com ele, e que até onde o texto nos diz, não sei nem se era diácono, presbítero, porteiro, auxiliar ou alguma coisa. Então eu concordo com a ideia que o pastor Cláudio apresentou, quem pode batizar? Alguém que seja autorizado pela igreja, pronto. Na ausência até de alguém formalmente empossado em algum cargo eclesiástico, um crente que seja ordenado pela igreja, a quem o pastor, o líder da igreja, deu essa atribuição de fazer o batismo, vamos supor um missionário que ele sozinho é o encarregado da igreja de representá-la ali. Mas naquele dia ele está adoentado e não pode entrar numa água fria para batizar. Se ele autorizar um irmão a fazer isso, a igreja está fazendo isso porque está sendo autorizado. Agora, historicamente, há uma dificuldade nesse ponto, porque, especialmente quando a tradição católica diz que a fé do indivíduo não é necessário, porque a fé da igreja já está presente ali por meio do seu oficiante. Aí o problema é que quando houve a perseguição e alguns bispos negaram a fé, então isso gera um problema entre os donatistas e Agostinho, porque alguém diz então que o batismo feito por aquele bispo que negou a fé não está mais valendo, porque ele não é mais um crente fiel e tal. Isso, então, gerou um problema histórico naquele momento, né? E aí, então, vai se pensar, não é a questão de quem batizou, é sim a igreja que autorizou aquilo. Embora que, lógico, a igreja, ela deve sempre autorizar pessoas que sejam legítimas representantes suas, né? E pessoas que possam, de fato, estar ali os representando. Mas, essencialmente, ter sido batizado pelo apóstolo Pedro, pelo pastor João Batista da Silva ou pelo irmão José, não faz diferença se o seu batismo é melhor ou pior, está valendo ou não está, porque uma vez que tenha sido feito autorizado pela igreja, isso não se torna relevante quem é a pessoa que está batizando.
Muito bom. Bom, já preparamos o seu coração. Viu aí que o assunto leva por um avião que não é céu de brigadeiro, não, é turbulento. E agora a gente vai aumentar a turbulência. Segura aí, aperte o cinto. Porque a mesa redonda, e eu chamo o pastor Kleber para iniciar, a mesa redonda levanta a seguinte questão, com pimenta, que também é a hora da pimenta. Normalmente, a igreja exige o batismo para que o membro possa participar da ceia do Senhor. Há uma ligação ordenada entre as duas ordenanças? Há perigo também de, em se tomar ceia sem ser batizado, pastor Kleber Maia?
Pois é, como o pastor Cláudio já tinha prenunciado aí, nós fazemos uma ligação entre as duas ordenanças, uma que estudamos hoje e a outra para a próxima semana, batismo e Santa Ceia. E de fato há uma ligação no sentido que o batismo é um rito de início da fé cristã e a ceia é um rito de continuidade da fé cristã. Quando alguém se batiza, está dizendo, eu agora me tornei parte do corpo. Quando alguém toma ceia, está dizendo, eu continuo em comunhão com este corpo e quero lembrar o que Jesus fez por mim, com gratidão e tudo mais. Então, nesse aspecto, é lógico, todo crente ele deve se batizar e, em seguida, tomar a Santa Ceia. Mas a questão é que quando nós entendemos que o batismo não salva, mas a fé em Jesus, alguém que confessou a Jesus como seu Salvador, mesmo sem ter feito essa confissão pública por meio do batismo, ele já faz parte do corpo de Cristo. E aí, quando nós formos interrogar, então, o que se exige para que alguém possa participar da ceia do Senhor? Alguém que creia em Jesus como seu Salvador e, portanto, faz parte do corpo de Cristo. Se não fosse assim, a primeira ceia não estava valendo, né? Alguém tem que avisar os 12 apóstolos que a ceia deles não estava valendo, porque eles não foram batizados, não. Ou alguém ali foi batizado por Jesus ou em nome de Jesus antes de tomar a ceia no dia da Páscoa, quando Jesus celebrou a primeira. É muito provável que não. Nós temos notícia do batismo de Jesus. É possível até que outros, como João, que foi discípulo de João Batista, tenha sido batizado também, mas gente como Mateus e até Judas não temos notícia disso, mas eles tomaram a ceia. A questão é que, de fato, não há uma exigência que só pode celebrar a ceia quem foi batizado. Agora, há perigo em alguém tomar a ceia sem ser batizado? Não, mas há perigo em tomar a ceia sem ser crente em Jesus. Porque aí quando Paulo diz que o homem deve examinar a si mesmo, e quando ele diz que alguém está fraco ou doente por não discernir o corpo do Senhor, ele não está falando aí de alguém que não foi batizado, ele está falando de alguém que, portanto, não entendeu o que Jesus fez por ele. Ele está tomando o cálice indignamente, porque, na realidade, ele não confessou Jesus como Salvador, ele não faz parte não é membro do corpo de Cristo, talvez esteja até zombando ou tomando aquilo como se fosse um cálice qualquer, sem lembrar do que simboliza o ato, sem lembrar que aquilo é um ato que exige fé em Jesus, e isso então é que desmerece aquele que está tomando o cálice do Senhor, e não o fato de não ser batizado em águas. A rigor, se alguém pudesse ter levado um pão e um vinho para o ladrão da cruz e ele tomasse a ceia, não estava errado, no sentido de que ele não fosse membro do corpo de Cristo. Jesus já tinha garantido a salvação para ele, mas batizado realmente ele não foi. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque exatamente aquilo que falamos sobre o batismo, alguém nega o batismo porque a pessoa não cumpre certas exigências além da fé, e pior, ainda nega também a Santa Ceia, porque ele não foi batizado. Então isso é algo grave e nós precisamos ter muito cuidado, porque não temos esse tipo de exigência para as ordenanças.
Pastor Clauber, sem querer complicar, mas já complicando, tem uma questão que isso sempre esteve dentro do meu universo imaginativo e, de certa forma, se puder botar uma perspectiva para o ouvinte e para o professor que, de repente, possa ter a mesma questão que eu. Nós temos a ceia que Jesus realizou ou preparou com os seus discípulos, que ele ceou com os discípulos. E temos a ceia nesse aspecto mais, vamos dizer assim, litúrgico para a igreja, nos textos de Paulo, não é? E aí, a partir de estabelecimento de um memorial que rememora e comemora morte e ressurreição de Jesus. E temos a ceia como elemento de partilha social para os que têm fome, e é por isso que o texto também diz, não é? Quem tem fome come em casa. Mas eu lhe pergunto, pessoas foram alimentadas a partir dessa ceia também, sem querer complicar, já complicando, e agora, se puder descomplicar, eu lhe agradeço.
Muito bem, pastor Gleibson, de fato, o que acontece com relação à ceia do Senhor e com o batismo também, nesse sentido, é que a Bíblia não estabelece o modus operandi da igreja realizar esse rito. Então, no caso da ceia, por exemplo, não está dito quem, nem quando, nem como, nem com que esse rito deve ser praticado. Porque se Jesus celebrou a primeira ceia só com os discípulos, né, só os 12, então a gente vai dizer o quê? Que só quem pode cear é a diretoria da igreja? Ou só o ministério? Depois nós vamos perceber que ele fez isso na data da Páscoa.
E ela tem, era uma vez ela, por ano. Ela, essa ceia tem elementos que associam diretamente à Páscoa, né? Que tinha outra conotação.
Sim,
né?
Porque, inclusive, ele está usando ali o pão e o vinho, mas a gente sabe que ali também estava o cordeiro, ali também estavam as ervas amargas, os elementos pasquais também estavam ali presentes, porque era uma ceia de Páscoa. Ele não comeu só o pão e o vinho, ele usou o pão e o vinho como instituição do novo elemento e da ordenança que ele está ordenando, criando ali, mas outros elementos estavam presentes à mesa. Uma outra situação é o apóstolo Paulo recomendando à igreja em Corinto que esperai uns pelos outros, porque você imagina que no mundo greco-romano, o homem livre, ele, em geral, só se ocupava com discutir os assuntos da cidade e ordenar os seus empregados. Todo o trabalho pesado era feito pelos servos. Então, tinha um crente que era livre, que era um dono de fazenda, e tinha o escravo dele, que também era crente. E aí, o senhor rico chegava no jantar, porque aí era um jantar, né? Se fala das ceias, né? As ceias da comunhão. Então ele chegava com seu fazão assado na ceia para iniciar ali o jantar de comunhão, mas o escravo dele, que tinha que preparar tudo e limpar tudo para poder depois ir para a ceia, chegava no final, só restava um bico de pão para ele passar na graxa e comer o que sobrou ali E aí eu posso
já ia participar da ceia em pecado, né?
Pois é, aí o apóstolo Paulo disse, não, esperai uns pelos outros. Veja que o esperar uns pelos outros, lá de 1 Coríntios 11, não tem nada a ver com essa ideia de, irmão, segura o pão, todo mundo aí, para poder a gente comer, porque, inclusive, o apóstolo Paulo diz assim, uns comem demais, outros se embriagam. E se você olha para um centímetro cúbico de pão que foi entregue na ceia, e mais um dedal de suco de uva que alguém recebeu, e você diz assim, come demais e embriaga-se com isso aqui, não, alguma coisa está errada nessa conversa. Porque aquilo não era do jeito que nós fazemos hoje, era um jantar, né? E aí, exatamente, é para dizer que, tudo bem, é a igreja quem estabelece isso, porque Jesus não deu esses detalhes. Então, quem deve participar da ceia? Se é... Quem é membro da igreja institucionalizado ou não... Isso não é bíblico. Quando deve ser a ceia? Se ela é semanal, quinzenal, mensal, anual, bienal, não, também não está dito. É todas as vezes que celebrardes em memória de mim. Do mesmo jeito que também não está dito quanto de pão é para ser entregue. A gente economicamente entrega um centímetro cúbico de pão, mas assim, podia ser um pão inteiro para cada crente, ou podia ter uma conotação de mais comida, porque no ponto de vista da ceia que Judas inclusive cita, né, das ceias de comunhão que eram feitas pela igreja primitiva. Então isso é institucional, cada um vai dizer como é que vai fazer. Outra coisa, eu já tive numa situação lá no interior e uma ceia, e era o pastor que vinha, eu era criança numa comunidade, que o pastor vinha a cavalo para dar aquela ceia ali, e normalmente ele trazia o pão e o vinho, porque ali no meio do mato não tinha, e ele não trouxe, esqueceu, e aí só vinha no mês que vem, mas alguém encontrou um quisuco de groselha e o outro uma bolacha seca, e o pastor celebrou a ceia. Porque não está dito também que pão é, porque se fosse o pão que Jesus usou na Páscoa, era para ser matzot, né? Era para ser pães sem fermento. E o vinho, tem toda essa discussão se era alcoólico, se não era, mas o fato é que é apenas um símbolo. Então não faz muita diferença se o pão é com erva doce, se é pão Recife, se é pão seco, se é pão com fermento ou sem fermento, o fato é que tudo isso é institucional, né? É a instituição quem define, porque a Bíblia não traz definições sobre isso. Então, voltando à questão, a rigor, quem faz parte do corpo de Cristo é quem recebeu a Cristo como Salvador. Então, qualquer que é salvo pode participar da ceia do Senhor e também pode ser batizado. Mas como a questão é feita pela instituição, acaba valendo as regras da instituição. Eu acho complicado, de novo, a ideia de que a instituição negue as duas ordenanças a uma pessoa por causa do seu estado civil, por exemplo. Ele sendo salvo em Jesus Cristo e ainda é batizado com o Espírito Santo. Mas isso é complicado, porque isso é histórico, isso faz parte de muita coisa da tradição evangélica. Então, se a gente olhar para a Bíblia diz que qualquer um que confessar Jesus como Salvador será introduzido no corpo de Cristo e, portanto, pode ser batizado e pode cear. Mas a instituição, muitas vezes, tem regras adicionais a isso.
É verdade. E, às vezes, se você quiser, né, resolver isso, você vai ter que abrir uma igreja, romper com a antiga tradição, e aí você vai ter outros problemas. Não pense que é fácil, não. É um assunto, e é por isso que a gente falou do início, esse assunto tem muito ruído, mas o importante é você ter certeza dessas explicações, que cada uma tem a sua nuance e todas elas voltadas para a questão da verdade do que a Bíblia coloca. Pastor?
É verdade. Eu acho mais importante aí é que a gente tenha segurança do que é bíblico, né? E que o restante é coisa institucional que não só muda de instituição para instituição, como mudou ao longo da história também.
Verdade. Pastor Cláudio, agora nos resta lhe ouvir fazer as considerações finais desse assunto, que nem finaliza muito, porque ele é tão grande que caberia noutros episódios. Pastor Cláudio.
É verdade, é uma alegria participar sempre dos episódios do nosso Pod EBD e orientar cada professor que ele trate desse assunto com profundidade bíblica e não crie uma situação de jogar a classe contra a igreja, dizer que a igreja está errada nisso ou naquilo, mas que diga exatamente que o aspecto bíblico é esse e às vezes a instituição tem uma conotação institucional, como já dissemos, e que disso não faça uma bandeira, mas apenas que explique a situação para que a gente tenha o que é o propósito da lição, é explicar o aspecto bíblico da primeira ordenança, que é o batismo.
Pastor Kleber, suas considerações finais.
É sempre uma alegria participar de mais um episódio. Pod EBD é sempre esse reforço aí para o professor, né? E queremos lembrar exatamente isso. A nossa ideia aqui de levantar certas questões um pouco mais complicadas não é que o professor vá com essas questões para jogar para os alunos, mas na verdade ele esteja devidamente equipado para, caso surjam coisas assim, questionamentos sobre essas questões, ele esteja preparado para, em sala de aula, colocar uma posição equilibrada sobre o assunto. Não é necessário que o professor diga: gente, vocês não sabem, tem muita complicação que eu vou colocar aqui agora. Não, ele precisa apenas estar atento. Ele pode, como bem disse o pastor Cláudio, fazer a apresentação do assunto conforme é o orientado na Bíblia, e a revista está expondo isso, mas está devidamente preparado caso alguém questione, ele poder então solucionar essas dificuldades através dos subsídios que aqui trazemos, e que seja uma aula muito produtiva para todos, com a graça de Deus.
Muito bom, eu quero agradecer de coração a cada ouvinte, né, do Pod EBD, e especialmente ao pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, ao pastor Cláudio, por sempre trazer aqui a riqueza, né, de detalhes, até como ele colocou a sua ida por mais de uma vez a Jerusalém, ali a todo aquele contexto das terras bíblicas. Isso acrescenta muito e você não vai achar isso em qualquer lugar, meramente fazendo associação, essas pontes teológicas e bíblicas tão necessárias para a sala de aula, como bem disse o pastor Kleber, para você estar preparado, sobretudo, com questões de nível mais complexo. E é por isso que o Pod EBD lhe coloca essa cortesia de antecipar, mas não é para você ficar ansioso para abordá-las, mas é para você estar preparado para quando forem abordar, você já está com todo o subsídio à mão. Meu muito obrigado, minha gratidão, e eu quero me despedir de cada ouvinte do Pod EBD e dos pastores Kleber e Cláuber Maia, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
Música